בעזרת השם, דף קט"ז הלכות שבת. הסתיימו דף קט"ו עמוד בדף קט"ו נובס, נפנות שמני יתנו רבנן, ואי בלסוע אהרון ויאמר משה. ג'פסאג'י כסתיימו לסידויס פסוקים דף אנטריור, הברדה בניסינג ומאסקולס גם חלסו לסידויס פסוקים. ופסוק ולה, ואי בלסוע אהרון ויאמר משה, כאן אהרון הקודש אלא כחגדו, איתו משה רבינו פלאב, אקום השם ויפוצו יביך, levante-se Hashem, ou seja, demonstre a sua grandeza, e os seus inimigos vão se esparçar, venusu mesanecha mipanecha, e os seus inimigos vão fugir de você. Isso é o que acontecia quando o povo de Israel começava a viajar no deserto. Fala, Braita, parasha zu, essa parasha de Baib in Soaron, na sala Kadosh Baruch Hu, simaniot milemala ulemata, Hashem ordenou Moshe Rabbeinu escrever na Torá, dois sinais, um no começo de Vaibin Soaron e um no final de Vaibin Soaron. No começo tem um sinal e no final tem outro sinal. Os sinais, a majestade dos posquim, quais são? Os posquim, eles discutem aqui se é um nun no começo e um nun invertido no final, ou é dois espaços brancos, um espaço branco no começo e um espaço branco no final. Por aí vai explicar a Breta por que Hashem fez esses espaços, essas sinalizações. Fala aqui a Breda, Lomar vem ensinar para a gente She'enze Mekoma. Hashem vem ensinar para escrever a Parashá de Vaibin Soaron aonde ela está atualmente, porém não é o lugar certo dela estar lá. Ela está lá naquele lugar por outro motivo. Agora eu vou explicar por quê. Deveria estar na Parashá de Dgalim, a Parashá das bandeiras que o povo de Israel tinha no deserto. Cada três Shvatim, três tribos tinham uma bandeira. Lá deveria estar essa parasha de Vaibin Soaron. Fala aqui, Rebbe. Rebbe discute com o Tanakama. O motivo que Hashem fez sinalizações é diferente. Rebbe, o Melomin Hashem Uze. Esse não é o motivo correto para falar que não está no lugar certo essa parasha. O motivo é para ensinar para a gente que Vaibin Soaron, essa parasha de Vaibin Soaron, é como se fosse um livro de Torá por si só. Isso fala que Rabbi não é Kadosh. Por isso Hashem fez um espaço no começo, uma sinalização no começo, e também a mesma coisa no final dessa paraxá, para mostrar que é uma paraxá individual, como se fosse um livro por si só. Fala que Manaz Laad, Amar Abishuei Banachman, como quem vai esse ensinamento de Abishuei Banachman? Amar Abishuei Banachman, em nome de Abishuei Banachman, Hatzva Mudei Ashiva, o Pasuk fala, Chochmot Banta Beita. Hashem construiu o mundo com sabedoria, Hatzva Mudei Ashiva, e colocou sete pilares sustentando o mundo. O que são os sete pilares? Elu Shiva Sefre Torá, são os sete livros da Torá, ou seja, o Chumash não são cinco livros, conforme essa opinião, em nome de Rabbi Natan, são sete livros. Como quem vai essa opinião? Kemar Kereb, é como Rebbe, ou seja, tem Bereshit Shmot Vaikra Dvarim, quatro livros, e Bamidbar se divide em três livros. O começo de Bamidbar, Vaibin Soaron, e a terceira parte de Bamidbar é um terceiro livro que sustenta o mundo. Se fala que Agmará, que Rebbe é como a opinião de Rebbe, porque quando vomitar na cama, Vaibin Soaron não é um livro por si só. O motivo que a gente fez essas sinalizações é para mostrar que essa paraxá está num lugar diferente do que deveria estar. Mas Tana de Pali Galete Rebbe, quem é Tanakama que discute com o Rebbe? Rabban Shimon ben Gamliel, fala que agora é Rabban Shimon ben Gamliel de Tanya, uma braita, Rabban Shimon ben Gamliel, meratida para Shazun, no Lama Ba, essa paraxá de Vaibin Soaron, Shetiaker Mika, vai ser desconectada do lugar onde está, Vetikatev ben Koma, e vai ser escrita no lugar certo dela, na paraxá de Galima, paraxá das bandeiras. Velama Katvakan, por que Hashem decidiu escrever a paraxá de Vaibin Soaron, onde ela está atualmente, que dele afsik ben puranut rishoná le puranut shniá, para separar entre as tragédias do livro de Bamidbar? Bamidbar é o livro mais difícil para o povo de Israel, é o livro que cita lá as quedas do povo de Israel e tragédias que aconteceram. Tinha muitas tragédias lá, Hashem falou, coloca esses psukim de Vaibin Soaron entre as tragédias, para aliviar um pouquinho o livro de Bamidbar. Explica aqui os comentaristas para o Yetzer Hará não vir reclamar para Hashem, olha quantos pecados o povo de Israel fez. Hashem colocou esse Vaibin Soaron no meio para disfarçar um pouquinho esses pecados. E se falou, mas Shimon Gamliel, no futuro, no Olam Haba, a gente não vai ter medo do Yetzer Hará mais. Então essa paraxá vai voltar a ser escrita em Parashat de Galim, a paraxá das bandeiras, e o Sefer Torá vai estar perfeito. Fala aqui, a Gemara continuação, Puranutnia Amari. Qual é essa Puranutnia, essa segunda tragédia depois de Vai Bensuaron? Vai Yam Kemitoninim, quando o povo reclamou contra Hashem, que estavam muito cansados, estavam andando 3 dias no deserto sem descansar, começaram a reclamar contra Hashem. Isso é uma tragédia. O motivo da tragédia não é que eles estavam cansados, isso é natural. O motivo é que eles usaram isso como uma desculpa para se rebelar contra Hashem. Esse é o problema. Por Anutrishoná, a primeira tragédia antes de Vai Bensuaron, Vai Su Mear Hashem, quando eles saíram do Har Sinai. Que significa que eles viajaram fora do Har Sinai, com certeza eles foram embora do Har Sinai. Ve'amar Abihama, Berab Hanina, falou o sábio, Shesaru Meachare Hashem. O que aconteceu foi que eles se rebelaram contra Hashem depois que eles saíram do Har Sinai. Ou seja, depois que eles saíram do Har Sinai, nesses 3 primeiros dias eles já queriam comer carne. Estavam reclamando do man, daquele pão celestial, e queriam carne. Outra vez, o motivo não é que eles estavam com fome, o problema é que eles usaram isso como uma desculpa para se rebelar contra Hashem, e por isso veio Vai Bensuaron para dividir entre essas tragédias. Veio Hamekomá, qual é o lugar correto da Parashá de Vai Bensuaron? Amaravashi Bet Galim. É na Parashá das Bandeiras, em Parashá do Bamidbar. Continua aí, Belo. Voltando ao assunto aqui da Mishnah, que podemos salvar Sifrei Torá de um incêndio em Shabbat. Já vimos esse conceito anteriormente. Pergunta a Gemara. Ibaileu agilionim shel sefer Torah matzilino tam ipnei adleka ou em matzilino tam ipnei adleka? Pergunta o sábio, os gilionim. Gilionim são as partes brancas dos pergaminhos do sefer Torah. Se tem um pedaço lá numa casa que está pegando fogo, lo aleno, será que a gente tem a obrigação de salvar isso em Shabbat ou não? Tashma, uma prova para um dos lados. Sefer Torah shebala, um Sefer Torah que está gasto, se sobraram visíveis 85 letras desse Sefer Torah, então que como Parashat Vai Bensuaron, que é o número de letras que tem em Parashat de Vai Bensuaron, já vimos essa explicação anteriormente, porque a gente aprende Vai Bensuaron, Matzilin, se tem 85 letras, então a gente tem que salvar esse Sefer Torah, vem lá, vem Matzilin, porém se não tem 85 letras, não pode salvar esse Sefer Torah. Fragmana Vamai, mesmo que não tenha 85 letras, por que a gente não tem que salvar esse Sefer Torah? Tem por que, Michum Guilhão de Dei. Deveríamos salvar esse Sefer Torah por causa das partes brancas que tem nesse Sefer Torah. Que a gente tem uma prova para um dos lados que não tem que salvar pedaços brancos do Sefer Torah que não estão escritos. Fragmana, não tem uma prova. Balashane. Aqui se trata de um Sefer Torah que está gasto. Tinha lá escrito e agora apagou, ficou gasto. Então a gente fala que esse Sefer Torah tudo perdeu sua importância, porém, pedaços brancos que não estavam gastos, talvez tenham a obrigação de salvar isso de um incêndio. Tashma, uma outra prova. Sefer Torah shenimchak. Imesh bo lelaket shmonim v'chamesh otiot. Um Sefer Torah que apagou, não está gasto. Já é outro conceito aqui. Se tem 85 letras espalhadas por esse Sefer Torah, que vão para Parashat Vayei Bensuaron, que é o mesmo número de letras que tem na Parashat de Vayei Bensuaron, como vimos no daf anterior, Matzilin, vem lá, vem Matzilin, se tem essas 85 letras, tem a obrigação de salvar esse Sefer Torah de um incêndio, vem lá, vem Matzilin, porém, se não, não pode salvar isso de um incêndio. Pergunta, Vamai, tem pro Clem, Shum Guilhão de Dê. Fala aqui, agora uma outra prova para essa pergunta. Por que não tem que salvar esse Sefer Torah mesmo que não tenha 85 letras? Deveria salvar por causa dos pedaços brancos dele. Aqui não está gasto, pode escrever outra vez. Uma vez que pode escrever outra vez, então deveríamos salvar por causa disso. Deve ser uma prova para um dos lados que não tem que salvar pedaços brancos no Sefer Torah. Explica agora, mas como a Ktav, louca me baile. De Rikadosh, agaf Ktavum de Kadosh. Azla Ktav, azla lak du chate. Para mim não tem nenhuma prova também com relação a isso. Mesmo que apagou e dá para escrever outra vez. Porém, uma vez que esse pedaço branco foi designado uma vez para receber sobre ele palavras de Torá, e agora se apagou, toda a kdushá desse pedaço branco também foi embora. Uma vez que ele foi designado a receber lá o Ktav, palavras de Torá, e agora não tem esse Ktav, foi apagado, então perdeu sua função. E não é mais kadosh, não é mais sagrado, não precisa salvar isso de um incêndio. Que Kamibai, ele, a questão que a Gemara perguntou anteriormente, Shelmala ve Shelmata, Shibin Parashá e Parashá são os pedaços brancos que tem em cima do Sefer Torah, ou embaixo do Sefer Torah, ou dos lados, entre uma Parashá e Parashá, entre um trecho da Torá e outro trecho. Shibin Daf e Daf, os pedaços brancos que tem entre uma página do pergaminho e outra página. Shibin Tchilat Sefer, pedaços brancos que tem no começo de qualquer livro da Torá. Shibin Sof Sefer, a mesma coisa com relação ao final dos livros da Torá, tem espaços brancos. Com relação a esses espaços brancos, a Gemara questionou, será que temos que salvar isso de um incêndio ou não? Fala com a Betipo, Kleim Shumau, pergunta, mesmo que não tenha tido 5 letras, deveríamos salvar aquele Sefer Torah que a Braita citou, por causa desses espaços de cima, de baixo, dos lados? Isso é uma prova que não pode salvar em Shabbat esses pedaços brancos? Resposta, Degais Veshadi. Resposta, um Sefer Torah diferente lá. Só tem o pedaço apagado que estava onde estava escrito o Sefer Torah. Não tem esses pedaços em branco de volta das páginas do Sefer Torah. Por isso, não podemos salvar só se tem 85 letras do Sefer Torah. Porém, um Sefer Torah normal que tem pedaços de cima e embaixo em branco e também dos lados, deveríamos salvar esse Sefer Torah, talvez, por causa desses espaços brancos. Então, agora não tem uma resposta. Tashma, uma outra prova para um dos lados. Hagilionim shermala, meshermata. Os pedaços brancos de cima e embaixo, shibem parashá e parashá, entre um trecho e outro, shibem daf e daf, entre uma folha e outra da Torá, shibem tchirat sefer, de um começo de um livro, que tem um espaço em branco, shibem sofa sefer, também no final, metamin et ayadai. Se a pessoa encostou em todos esses espaços brancos da Torá, isso impurifica as mãos da pessoa. Já vimos da Fiud Gimel esse conceito que os sábios decretaram uma impureza. A pessoa que encosta no Sefer Torah sem ter um lenço, por exemplo. Se ele encosta diretamente no Sefer Torah, suas mãos estão impuras. Se ele encostou em Trumá, isso invalida a Trumá, a oferenda do Kohen. Já vimos o motivo disso no da Fiud Gimel. Porém, falou aqui a Braita. Esses pedaços brancos também purificam as mãos da pessoa. O que a gente vê daqui? Que eles são parte do Sefer Torah, porque eles impurificam as mãos. Uma vez assim, devemos salvar eles de um incêndio, porque eles são parte do Sefer Torah. Resposta de Maga, Sefer Torah Shani, talvez lá é diferente. Não tem uma prova para se tem pedaços brancos aqui separados do Sefer Torah. Talvez isso não temos que salvar de um incêndio. Aqui é diferente, aqui significa que a pessoa encostou nas partes brancas do Sefer Torah, enquanto as partes brancas estão conectadas ao texto. Talvez só aí, uma vez que a secundária é o texto, recebe aqui a importância do Sefer Torah e purifica as mãos. Porém, eles separados, talvez não. Isso fala que a Gemara não traz uma prova para essa pergunta. Tashma, uma prova para responder essa pergunta. Gilionim, pedaços de Sefer Torah que não estão escritos, Decifrei Minin, livros de Torah que o idólatra escreveu, Lo Aleno, El Matzil, no Tami Pinhat Lekai, não pode salvar eles de um incêndio, El Anistrafim, Mim Koman, El Beskarotem. O que tem que fazer é deixar eles se queimarem, as parashot do Sefer Torah e os nomes de Hashem que são escritos lá, tem que deixar eles queimarem, porque se idolatria com certeza escreveu o Sefer Torah em nome da idolatria dele, Leavdil, por isso tem que deixar isso queimar. My love, como se trata os Gilionim? Os Gilionim aqui, entendeu agora, Gilionim do Sefer Torah? Os Gilionim são os pedaços brancos, deve ser um Gilion, um pedaço branco de um Sefer Torah que é uma pessoa íntegra escreva, não idólatra. E mesmo assim, tem que deixar queimar, respondendo a pergunta que a gente falou, se tem que salvar pedaços de Sefer Torah, por exemplo, foram apagadas as letras, ou pedaço de cima e embaixo que tem em volta das parashot do Sefer Torah. A gente vê nessa breta que não tem que salvar, para Gmaralô, não é uma prova. Gilionim disse Freminim, que a breta falou Gilionim, esses pedaços em branco são os Gilionim, de um livro de Torá que um mini escreveu, que um idólatra escreveu. Aí não tem que salvar, mas se fosse talvez pedaços em branco de um livro que uma pessoa íntegra escreveu, talvez tem que salvar. Fagmará não pode ser. Rashi se freminim gufayu e matzilin gilionim e baia. Como pode ser que se trata aqui de pedaços brancos um sefer que o mini escreveu, que um idólatra escreveu? Rasta-se feminim gufaio e matzilin. A gente falou que se ele escreveu um Sefer Torah, não pode salvar mesmo o que está escrito lá. Mesmo que é parashá de Torah, não pode salvar, isso tem que deixar queimar. Gilionim e baia? Ou seja, qual é a hipótese de falar que temos que salvar pedaços em branco que tem em volta do Sefetrói que uma pessoa idólatra escreveu. Sim, o que, que ele escreveu? Escreveu o nome de Hashem? Se vê umas parashot, a gente tem que deixar queimar. Com certeza tem que deixar queimar também os pedaços em branco que tem em volta. Não tem nenhuma novidade em falar isso. Então volta aqui, a pergunta deve ser que Guilhonim deve ser pedaços em branco que tem em volta de um livro de Torá que uma pessoa íntegra escreveu. E mesmo assim não tem que salvar isso de um incêndio. Fala que é amar. Não, não é uma prova. Esse feminino é o que Guilhonim. O que a verdadeira pessoa em falar é que um livro de Torá que um idólatra escreveu é como se fosse um guilhon, é como se fosse um pergaminho em branco. Isso fala aqui a Braita. E, portanto, não tem que salvar esse livro de Torá que o idólatra escreveu de um incêndio. Porém, a Breda não falou com relação a pedaços em branco de um Sefer Torá. Só comparou um livro que um mini escreveu com um guilhom. Com um pedaço em branco de pergaminho que tem que deixar ele queimar. Fala Gmará Gufa. Vamos se concentrar nessa Breda que falamos anteriormente. A guilhonim e sefreminim. Esses livros de Torá que um idólatra, um renegado para fazer a Avodah Zarah, ele escreveu. Não pode salvar eles de um incêndio. Fala na cama, não tem que fazer gnizar, não tem que enterrar eles no chão, tem que queimar esses livros que esses meninos escreveram. Rabiose Omer, Rabiose discute com Tanakama. Pechol, se for durante a semana, tem uma outra alaká. Tem que recortar os nomes de Hashem que tem nesse livro de Torá que esses meninos escreveram e tem que enterrar os nomes de Hashem. Veachar surfar. E depois tem que queimar o resto desse livro. Tanakama falou que tem que queimar tudo. Depois você fala que não pode queimar os nomes de Hashem que esse idólatra escreveu. Amara Bitarfon. Bitarfon explicou. A capela Red Banai. Bitarfon jurou pela vida de seus filhos. Sheim Yavou Liadi. Shani Estrofotam. Bedaskarot Shebaim. Falou Bitarfon. Se eu tiver nas minhas mãos um livro desses, eu vou queimar também o livro e também os nomes de Hashem que estão lá, porque, fala Bitarfon, temos que completamente acabar com o que esse menino escreveu, mesmo os nomes de Hashem que ele escreveu, em nome da Avodah Zarah, lo aleinu, tem que queimar. Shafir Adam Rodefa Harav Leorgo. Mesmo que, se uma pessoa está indo atrás de uma outra pessoa para matar ele, Venachash Ratz Lakisho, e tem uma cobra perseguindo tal pessoa, Nichnas Lebet Avodah Zarah, Vem Nichnas Lebaten Shel Elo. A pessoa pode entrar numa casa de idolatria para se salvar de um assassino ou de uma cobra, porém não pode entrar nas casas desses renegados. As casas desses renegados para fazer a Avodah Zarah é o lugar onde eles convencem as pessoas para fazer a Avodah Zarah e não trabalhar para Hashem. E as casas da Avodah Zarah são pessoas que trabalham para a Avodah Zarah lá, mas não tem gente lá convencendo eles. Explica qual é a diferença entre uma Beit Avodah Zarah ou a casa desses menin. Shalalu Makirim e Kofrim, esses meninos conhecem Hashem e vão contra Hashem. Valalu e Makirim e Kofrim, porém as pessoas que estão trabalhando para Avodah Zarah, normalmente eles estão fazendo isso por ingenuidade, eles não sabem que existe Hashem, não estão indo contra Hashem, porém esses meninos, esses renegados conhecem Hashem e mesmo assim vão contra Hashem. Por isso não pode entrar na casa desses meninos, mesmo para se salvar de um assassino. Valeena Katuvomer, sobre esses meninos tem sido passou. Vaharadelet Vamezuzah Sam Zichroner. Você colocou esse conhecimento que existe Hashem atrás de sua porta e você fechou a porta. Isso falou passou contra esses meninos, eles conhecem Hashem e mesmo assim eles convencem pessoas a ir contra Hashem e são piores. Por isso fala aqui, Rabbi Tarfon tem que queimar completamente esse Sefer Torá que um mini escreveu. Amara Bishmer, a Bishmer vai falar uma outra fonte para isso, tem que queimar um Sefer Torá que um mini escreveu. Kava Homer, tem uma dedução de uma outra alahá para falar isso, tem que queimar também os nomes de Hashem que um Sefer Torá que um mini escreveu. O Malasot Shalom Benishle Estou Amra Torá, para fazer paz entre o homem e a mulher, a Torá falou Shmi Shenichtav Bekdusha, o meu nome, ou seja, o nome de Hashem, e Mahela Mai tem que ser apagado na água para fazer paz entre o marido e a mulher. Ou seja, se um marido suspeita que sua mulher pecou contra ele, ele levava a mulher para o Beit HaMikdash, a mulher virava uma sotá, uma mulher suspeitada, e o Cohen escrevia a paraxá de sotá num pergaminho, apagava as letras dessa paraxá na água, ela tinha que beber essa água. Se ela foi culpada, ela ia morrer, se não, não. Isso fala aqui, Agumará. para fazer paz entre homem e mulher, Hashem falou para apagar o nome dele. Halal shematirin hina ve'evav et acharut benisela ve'en shebashamayim alachat kama ve'kama. Esses meninos que fazem brigas entre o povo de Israel e Hashem, falam que Hashem não gosta mais do povo de Israel, lo aleno. Fala que o Hashem abandonou o povo de Israel, lo aleno. Com certeza tem que queimar completamente o que eles falam, mesmo os nomes de Hashem, desse Sefer Torah tem que ser queimados. Isso fala aqui Rabi Shmuel, essa dedução. Ve'alehen amar David, sobre eles falou David HaMelech, Halo mesanecha Hashem esna, ubetkomemecha etkotat, achlit sinas sanetim, leovim ayuli. David HaMelech falou contra esses meninos, esses renegados que convencem pessoas aí contra Hashem, mesanecha Hashem, aqueles que fazem ódio na frente de Hashem, ou seja, não tem sido sonecha, aqueles que odeiam Hashem, são as pessoas, os meninos, que eles convencem as pessoas que Hashem odeia o povo de Israel, eles inventam esse ódio que Hashem tem contra o povo de Israel. Esna, David HaMelech falou, eu vou odiar eles. O Bet Komemecha et Kotad, as pessoas que se levantam contra a sua fé, eu vou brigar com eles. Tachlit sinasaneti. Eu odeio eles até o extremo, Leuvim Ayuli, e eles são meus inimigos. Porque fala David HaMelech, eles queriam matar David HaMelech em certa situação, são inimigos de David HaMelech. Continua, que Shem She'el Matzilin não tem pneu de cá, fala até na cama aqui, não tem que fazer gnizar, não tem que enterrar esse Sefer Torah, do mesmo jeito que eles têm que ser queimados, Kach El Matzilin não tem, Lomina Mapole, também não pode salvar esses livros, não de uma avalanche, Velomina Maim, não de águas, Velomida Varame Abdan, e não qualquer outra coisa que quer destruir esses livros, tem que deixar esses livros serem destruídos. E Davi se discutiu, falou que tem que salvar as Ascarot, os nomes de Hashem. Como já vimos isso anteriormente. Bai Minei, Yosef Barchani, Merabi Aval. Perguntou o sábio para Merabi Aval. Hane Sifri de Beavidá. Tinham livros chamados Beavidá. Esse lugar. Esse lugar tinha livros que os meninos escreviam as perguntas contra o povo de Israel e escreviam também as respostas que o povo de Israel respondeu contra os meninos. Será que pode salvar esse livro ou não? Matzilin ou Tanepnei Adleka ou Ei Matzilin? Será que uma vez que tem lá as respostas que o povo de Israel respondeu contra os meninos, então tem que salvar esses livros de um incêndio ou não? Invelal verafia beade. O sábio, Rabi Aval, não sabia responder essa pergunta. Continua, Rav loazile beavidá. Rav não ia discutir com os meninos nesse lugar beavidá. Por quê? Porque ele tinha medo que os meninos iam matar ele. Isso fala aqui os comentaristas. Pekoshkele Benitzraf, e com certeza que Rav não foi numa casa de idolatria, que também discutiam lá o povo de Israel, e esses idólatras, com certeza Rav não foi lá nessa casa de idolatria. Shmuel Benitzraf Lozi, Shmuel não foi nessa casa de idolatria, porém ele foi no Beavidá, nesse lugar onde discutiam lá pessoas do povo de Israel e esses renegados. Amru Lederava, perguntaram para Rava, Maitamalo Atit Lebeavidá, por que o senhor não foi para Beavidá discutir com os meninos? Amar Leudikla Plania Igabeurha, falou Rava uma resposta, assim, uma desculpa para não ir, tem lá uma palmeira no meio do caminho, Vekasheli, e é difícil passar por essa palmeira, as raízes são muito altas, é como se fosse um morro, e eu não consigo chegar até Beavidá. Isso inventou Rava essa desculpa. Niakre, falaram essas pessoas para Rava, vamos arrancar essa palmeira e o senhor vem? Respondeu Rava, Durte Kasheli, vai fazer um buraco lá dessa palmeira? É difícil para mim passar por esse buraco, então eu não vou. Rava não queria ir discutir com esses meninos lá. Marbar Yosef, falou Marbar Yosef, Ana Minayu Ana, eles me conhecem, Velomistafina Minayu, eu não tenho medo deles, eles não querem me matar porque eles me conhecem. Marba Yosef foi lá, Zimnachada Azil, ele foi uma vez lá, Baoleskuni, e esses meninos tentaram matar ele mesmo. Ima Shalom, Dvito de Rabi Eliezer. Ima Shalom era o nome da esposa de Rabi Eliezer, Artei de Rabban Gamliel Ave. Ela era irmã de Rabban Gamliel. Hao Filosofa Beshivuvute. Tinha lá um min, esse filósofo aqui é um idólatra, é um renegado para Avodah Zarah. Ele morava no bairro de Rabban Gamliel e Ima Shalom. Viremos a página. Derava Shakil Shma, Delomi Kabel Shokta. E ele inventava uma fama que ele não recebia suborno, ele inventava que ele era uma pessoa muito correta. Baule Ahukebe. Ima Shalom e Rabban Gamliel queriam desmentir esse min, esse renegado. e mostrar que ele não é a pessoa correta. Aimelei Shiraga de Dava, e Mashalom deu para ele um candelabro de ouro, Vazole Kamei. E foram na frente dele perguntar uma pergunta. Amralei Baina de Niflageli Benix de Benashe. Falou em Mashalom para esse Min: eu quero que Rabagamei me dê parte na herança do nosso pai. Amalei o plugo. Falou em Simim, dividem, e já está favorecendo em Mashalom. Amalei Ktiv Lar Memakom Bra, Brata Loteiru. Falou Rabban Gamliel: na nossa Torá está escrito que se tem um filho homem, a filha mulher não pode herdar. Amalei Minyoma de Glitun Mearachon Itnalit Uraita de Moshe Veitaribat Safra Achriti. Inventou esse Min que depois que o povo de Israel foi para a diáspora, então foi tirado do povo de Israel, Loalem, na Torá de Moshe Rabbeinu, e foi dado um outro livro, Hazé Shalom. Urtiv Ben inventou esse Min, Brau Brata Kehada Yartun, inventou esse Min que o filho e a filha vão herdar juntos a herança do pai. O que aconteceu depois? Lemachar Adar Ailei Iu Hamra Luba. No dia seguinte, Rabban Gamliel deu para esse Min um burro muito especial, um burro da cidade de Luv, e é um burro muito valioso. Amaleum Shfirit Leseife de Sifra. Falando assim, Min, eu estudei a continuação desse livro que foi dado para o povo de Israel, que ele inventou. Vekatavbe, ele inventou o tecido desse livro. Analolemifrat Neonoraita de Moshe Atiti. Ele inventou o que estava escrito lá: eu não vim diminuir nada na Torá de Moshe. Velolio Sufi Aloreta de Moshe, não vem aumentar nada da Torá de Moshe, Atiti. Urtiv Bei Makombra, Brada Loterut. E esse Min inventou, agora a favor de Rabban Gamliel, depois que Rabban Gamliel deu um suborno para ele, inventou que estava escrito lá que a filha não vai herdar quando tem um filho homem. Amra Lei Neon Neorech Keshraga. E Mashalom indicou a esse Min ao suborno que ela deu para ele, que vai acende sua luz como um candelabro, ou seja, indicando o candelabro de ouro que ela deu para ele. Amalei Rabban Gamliel Atahamra Ubatash Leshraga. Falou Rabban Gamliel: veio o burro e chutou o candelabro. Ou seja, eles estavam aqui, naquele momento, desmentindo esse Min, para todo mundo saber que ele é uma pessoa não correta, que ele sim recebe suborno. O Mipnema em Corim perguntou a Mishnah: por que não decretaram em Shabbat para ler Ketuvim? Do mesmo jeito que decretaram em Shabbat para ler Neviim, o profeta no Maftir, por que os sábios não decretaram ler os Ketuvim em Shabbat? A Mishnah respondeu: para as pessoas não perderem o shiur de Allahá que tinha em Shabbat naquela época, então não decretaram para ler os Ketuvim. Agora vai lidar agora se é permitido ler os Ketuvim ou não. Uma vez ter aqui envolvido uma perda do shiur, talvez é proibido ler os Ketuvim. Isso vai falar a Gemara agora. Amarav lo shanu. Só foi falado essa proibição de ler os Ketuvim somente na hora do shiur, bisman beta midrash, avashiro bisman beta midrash kori. Porém, não na hora do shiur, pode ler os Ketuvim. Essa é a opinião de Rav. Shmuel amar, Shmuel discute com Rav. Filo shiro bisman beta midrash em kori. Falou Shmuel mesmo que não é na hora do beta midrash, não é na hora do shiur, é proibido ler os Ketuvim em Shabbat. Pergunta Gemara, Eini. Será que isso é verdade? Vanarda atrei de Shmuel, aval benarda paz que sidra bektuvim minchat de Shabbat. Na cidade de Shmuel, chamada Narda, costumavam ler os Ketuvim em minchat de Shabbat. Então, como a gente pode falar que Shmuel sustenta que é proibido ler os Ketuvim mesmo que não é na hora do Shiur? Ela é itmarachit, mas temos que explicar essa machloka de Rav e Shmuel diferente. Amar avlosham. Só foi citada essa proibição de ler os Ketuvim elobimakom betamidrash somente na hora do shiur, no betamidrash. Avashobimakom betamidrash korim, porém mesmo na hora do shiur. E um lugar que não seja o betamidrash, está lá o shiur naquele momento, pode ler os Ketuvim. Essa é a opinião de Rav. Veshmuel amar bemakom betamidrash, benshobimakom betamidrash, bismar betamidrash em korim, shobismar betamidrash korim. Aí falou Shmuel: não faz diferença se estão lendo os Ketuvim no Betamidrash, que tem o Shiur, ou em outro lugar. O problema é que se é no momento do Shiur, aí é proibido ler os Ketuvim. Parece que os Ketuvim, Mishlei, Kohelet, atraem muito a atenção da pessoa, e a pessoa vai querer ler os Ketuvim e não vai querer estudar Halakha. Por isso falou Shmuel: não pode ler os Ketuvim, mesmo que não seja no Betamidrash, que tem lá o Shiur, se é no momento do Shiur. Tem que ir no Shiur E depois ele pode ler os Ketuvim, tanto no Beit HaMidrash quanto fora. Vez a Shmuel está amém, e Shmuel vai conforme a opinião de Shmuel próprio em outro lugar, de Benarda, a Pasca, Sidra de Ketuvim, bem Minchad de Shabbat. Porque na cidade de Shmuel, chamada Narda, se lia os Ketuvim em Minchad de Shabbat. Fala, Gmaran, Avashi Amar, Leolam Kedamra. Avashi vai explicar a opinião de Shmuel diferente do que a gente falou anteriormente. Ou seja, vamos sustentar que Shmuel fala que é proibido ler os Ketuvim, mesmo que não seja na hora do Shiur. E não está difícil a pergunta que a gente perguntou, que na Arda, a cidade de Shmuel, se lia os Ketuvim em Minhá de Shabbat. Fala, Gmará, o seguinte, Shmuel que Rabi Nehemia. Quando Shmuel falou que é proibido ler os Ketuvim, mesmo que não é na hora do Shiur, é como Rabi Nehemia falou, Detânia. Uma braita, alfa pishamru, kitve akodesh en korim baen, aval shonim baen, vedershim baen. Falou Tanakama, mesmo que falamos que não pode ler os Ketuvim em Shabbat, porém pode estudar os Midrashim, pode interpretar os psukim, nitzach le pasuk mevi veroe. Se a pessoa está no meio da drasha, ele precisa de um pasuk de alguns dos Ketuvim, pode pegar os Ketuvim e citar esse pasuk dentro. Amar Rabi Nehemia. Falou Rabi Nehemia, meu primo, amru kitve akodesh en korir baen. Falou Rabi Nehemia, por que não pode ler os Ketuvim em Shabbat? Que deixe eu amru be kitve akodesh en korir ve koshkim bestare ediotot. Falou Rabi Nehemia, não pode ler os Ketuvim em Shabbat por outro motivo, não como Tanakama falou na nossa Mishnah. Tanakama falou que é para as pessoas não perderem o Shiur. Rabi Nehemia falou que não pode ler os Ketuvim para as pessoas aprenderem que se não pode ler os Ketuvim, com certeza não pode ler contas em Shabbat. E vão aprender também a proibição de ler contas. Uma vez assim, Rabi Nehemia sustenta que é proibido ler os Ketuvim mesmo na hora do Shiur, mesmo que não é na hora do Shiur. Shmuel falou anteriormente que é proibido ler os Ketuvim mesmo que não é na hora do Shiur, como Rabi Nehemia falou. Porém, Shmuel próprio sustenta que a Allah é como está na cama da nossa Mishnah, como o Rav falou, que é permitido ler os Ketuvim, que se não for na hora do Shiur. Portanto, em Narda, na cidade de Shmuel, se lia os Ketuvim em Minhá de Shabbat. Continua, Matnit, numa Mishnah. Matzilim tik ha-sefer ima sefer. Se a pessoa está indo resgatar um Sefer Torah que está num incêndio, é permitido salvar também a cobertura do Sefer Torah, aquela roupa do Sefer Torah também é permitido salvar. Vetika tfilin ima tfilin. E também pode salvar os tfilin com a bolsa dos tfilin também. Ve'afar pishesh betuchan ma'ot. Mesmo que tem moedas dentro dessas bolsas, pode salvar essas bolsas com as moedas. Não tem que tirar as moedas para salvar o Sefer Torah com sua cobertura e o tfilin com sua bolsa. Oleihar matzilin. Agora a Mishnah vai falar para onde pode carregar o Sefer Torah, o tfilin. Fala com a Mishnah. Pode carregar o tefilim e o sefer Torah para um mavoi, um beco que não tem duas saídas, que não é mefulash. O que significa isso é o seguinte: pela Torah poderia carregar da casa para o pátio da casa da pessoa, do pátio para o beco, o mavoi que liga entre o pátio e a rua, poderia carregar, porque é um reshut yahid. Mesmo que seja um condomínio, é um recinto privado dessas pessoas. Os sábios falaram que uma vez que parece um pouquinho como uma rua, está proibido carregar da casa para o pátio e do pátio para o mavoi. Porém, aqui é diferente. Uma vez que é uma mavoi que não é mefulash, é uma mavoi que não tem duas saídas, tem uma lei mais fraca, fala até na cama só para esse mavoi que não tem duas saídas, pode carregar em Shabbat, um tefilin ou sefer Torah que a pessoa está salvando de um incêndio, pode colocar nesse mavoi que não está mefulash, que não tem duas saídas. Bebeteira fala que pode carregar um sefer Torah, um tefilin dessa casa, que está pegando fogo, para um mavoi, mesmo que seja mefulash, mesmo que tenha duas saídas, é permitido. Essa discussão está na calma e Bebeteira. Tanura Banan. Fala a Braita. Se o dia 14 de Nissan, que é véspera de Pesach, caiu em Shabbat, na véspera de Pesach tem que fazer já o abate do Korban Pesach e tem que já fazer a Akhtará, fazer o sacrifício do sebo do animal. Então fala aqui a Breda, como fica isso se caiu Erev Pesach em Shabbat? Mafshitin et Pesach adachazed vira bishmael benosh la biuchan ben broka. Fala a primeira opinião aqui dessa Breda. Pode tirar o couro do Korban Pesach para poder tirar o sebo do animal para sacrificar. Sacrificar o Korban Pesach do Re Shabbat é mais importante do que o Shabbat e pode sacrificar o Korban Pesach em Shabbat. Porém, enquanto o couro é permitido tirar do animal para poder tirar o sebo. Fala o primeiro sábio, Rabi Shmuel, Benosh, Rabi Yochanan ben Broka, pode tirar o couro até o tórax do animal, ou seja, das pernas até o tórax, pode tirar esse couro para poder tirar o sebo. Mais do que isso, não. Os sábios falam que tem que tirar todo o couro do animal. Vai explicar a Gemara qual é essa machloque. Bishlamad da Bishmael benoit da Bruchan ben Broca, de Ha'il Tavid de Itzorer Gavua. Também conforme a opinião do sábio que fala que pode tirar até o tórax do animal, porque isso é necessário para poder tirar o sebo perfeitamente. Tem que tirar o couro até o tórax para poder tirar o sebo. Ele era banal, mas tá, porém, conforme os hachamim, vai tirar o couro do animal inteiro? Por que vai fazer tudo isso? Não precisa tirar todo o couro do animal para poder tirar o sebo? Maraba, barbachana, marabiuchana, falou o sábio da mara, cria corpo, ala, Hashem le maneu. Recidro Pasuk, tudo tem que fazer em respeito a Hashem, é mais respeito a Hashem, tirar o couro do animal inteiro para poder tirar o sebo. Agora vai explicar por que mais respeito isso. Por que mais respeito tirar o couro do animal inteiro? Você fala para não estragar a carne. Se a carne vai ficar com o couro, vai ficar muito quente. Pode estragar a carne do Korban Pesach. Não, eu respeito para Hashem que um sacrifício dele estrague. Por isso tem que tirar o couro inteiro. Rava discute com o Rav Yosef e fala um outro motivo. Para que um sacrifício sagrado de Hashem não fique de uma forma desrespeitosa, como uma nevelá, como um animal que morreu sem respeito. Isso fala que Rava, por isso tem que tirar o couro do animal inteiro, para diferenciar entre um corban e uma nevelá. Mas é bem, eu pergunto a qual é a diferença se a gente fala um motivo para não estragar, ou um motivo para não ficar de uma forma desrespeitosa. E Kabenai demanda a captura de Rava. A primeira diferença é, se esse corban está sobre uma mesa de ouro, se está sobre uma mesa de ouro, não tem o problema aqui de estar de uma forma desrespeitosa, porque está em cima de uma mesa de ouro. Então, conforme Rava, não poderia tirar o couro do animal inteiro, e conforme Rav Yosef, poderia tirar o couro do animal inteiro para não estragar. E Nami, uma outra diferença entre Rava e Rav Yosef, Yoma de Stana. Você tem um vento que vem do lado norte, que é um vento que não é quente nem frio, mantém bem a carne, e não vai estragar essa carne, conforme Rava pode tirar o couro do animal inteiro, porque continua aqui o motivo de não deixar o animal com uma nevelá, uma forma desrespeitosa. Conforme Rav Yosef, não pode tirar o couro do animal, porque aqui não tem aqui o receio que vai estragar. Falando na Rav Shmuel ben Oshe Yochanan ben Broca, haipo al Hashem lemaneu mayavidlei. Conforme a opinião do sábio, Rav Shmuel ben Oshe Yochanan ben Broca, que fala que só pode tirar o couro até o tórax, o que ele vai fazer com o passu, corpo al Hashem lemaneu, que tudo tem que ser em respeito a Hashem? Parece que, como o Hachamim falaram, que pode tirar o couro do animal inteiro para ser mais respeito a Hashem. Resposta: Shilo yotzita imurim, kodum apshatat aor. A resposta é para não tirar o sebo do animal até tirar o couro. Tem que tirar o couro primeiro, depois o sebo. Maitama, por que isso é mais respeito para Hashem? Amaravuna bered ravnatan, falou saiu mishum nimim. Para não grudar pelos no sebo, tem que tirar primeiro o couro e depois o sebo. Explica a Gemara. Amar Afrizda, Amar Malukva. Mai Adrulei, Havraya, Rabi Shmuel, Benosh e Rabi Yochanan ben Broca. O que os Hamim responderam para Rabi Shmuel, ou seja, os Hamim falam que tem que tirar o couro do animal inteiro para ser um respeito a Hashem. E Rabi Shmuel falou que tem que tirar o sebo depois de tirar o couro. Porque os Hamim não concordam com o Rabi Shmuel ben Oshe e Rabi ben Broca para tirar o couro antes do sebo. Por que tem que tirar o couro do animal inteiro para ser um respeito a Hashem? Isso responderam os sábios. Ima tzilin tik ha-sefer, ima sefer, lo nafshit et ha-pesach me'oro. Aqui entra a nossa Mishnah. Por isso essa braita está aqui depois dessa Mishnah, porque vai ter uma prova da nossa Mishnah para um dos lados. Falamos, Hachamim, se é permitido tirar a bolsa do Tfilim ou a bolsa do Sefer Torah com moedas dentro dele, seja está salvando esse Sefer Torah ou esse Tfilim de um incêndio, ou se a gente está fazendo um respeito a Hashem, tirando o Sefer Torah de um incêndio, e de passagem pode fazer uma coisa que é uma vantagem material para a pessoa, vai tirar as moedas aqui desse incêndio. Se é permitido fazer isso, Lona Fshita da Pesach Meorô, aqui a gente pode realmente tirar o couro até o tórax do animal, porque é um respeito a Hashem. E tem uma vantagem material para a pessoa tirar o couro do animal inteiro. Já está mais fácil, na noite de Pesach, já assar o animal sem o couro. Ou seja, é permitido tirar o couro do animal inteiro, que é uma vantagem material para a pessoa, uma vez que está fazendo respeito a Hashem. tá aqui tirando o couro até o tórax para fazer um respeito a Hashem? Então você pode fazer de passagem também uma coisa que é uma vantagem material para a pessoa, tirar o couro do animal inteiro, assim como pode tirar moedas de passagem que a pessoa está tirando o Sefer Torah de um incêndio. O que Rabbi Shmuel ben Oshi Rabbi Yochanan Bruga vai responder? Me dá-me, qual é a comparação? Hatam tiltur ha-melacha, com relação a tirar moedas, o problema não é muktze. Uma vez que a pessoa está mexendo no Sefer Torah, que é um respeito a Hashem, é permitido também que ele mexa as moedas que estão dentro dessa bolsa do Sefer Torah. Porque lá é muktze. Lá é um preceito rabínico só, porém aqui, ha-melacha. Aqui é um preceito da Torá, a proibição da Torá é de tirar o couro do animal. Os sábios não vão permitir ele a transgredir um preceito de Oraita de tirar o couro do animal, porque ele está fazendo um respeito a Hashem, de tirar o couro até o tórax, para poder tirar o sebo melhor. Isso falou Bishman Benoit, Shalom Broca, contra Hachamim. E os Hachamim falam que sim, uma vez que é permitido ele transgredir o Muktze, uma vez que ele está fazendo aqui, tirando um sefer Torá de um incêndio, é permitido também ele tirar o couro do animal inteiro. Uma vez ele está tirando aqui em nome de Hashem o couro até o tórax. Isso fala aqui, Agumara, beleza da Hashem. Amanhã a gente começa um novo daf com novos assuntos. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.